Atenção, gente, aqui no nosso programa, Isabelle Benito, com exclusividade, agora na linha com a gente, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que vai falar pela primeira vez sobre a defesa que vai ser apresentada por ele em relação às denúncias feitas. Vocês que estão acompanhando desde a semana passada, onde teve uma operação até na sede, na casa do governador, eu estou com ele na linha. Bom dia, governador.
Bom dia. Isabelle Benito, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, uma grande honra falar com você e com seus ouvintes da Super Rádio Tupi. Estou aqui em Duque de Caxias para olhar os leitos que nós vamos abrir aqui juntamente com o prefeito Washington Reis, que é um grande campeão aqui da Baixada Fluminense.
Vocês estão no hospital de campanha? Onde vocês estão agora, governador?
Não, nós estamos aqui no Moacir do Carmo, depois nós vamos no São José, e depois nós vamos passar lá no hospital de campanha também, que eu estou acertando com o prefeito Washington, de nós fazer uma parceria para botar para abrir para esse hospital de campanha.
Antes da gente falar do hospital de campanha, governador, pela primeira vez o senhor está falando aqui, até fiz o Felipe perguntar para ver se o senhor tinha falado com alguém, porque é recente, né? Ficou pronta agora a defesa que o senhor vai apresentar em relação...
Já apresentei.
Já apresentou essa defesa? O que o senhor diz nessa defesa ao STJ, governador?
Bom, primeiro que é preciso esclarecer que nós achamos muito estranha a velocidade com que o Ministério Público levou ao STJ um pedido tão drástico como esse de busca e apreensão, que leva, evidentemente, a um cenário midiático. O inquérito foi instaurado no dia 13 para apurar suposto envolvimento meu com atos que ainda não foram comprovados e nem serão comprovados de superfaturamento, de algum tipo de envolvimento meu com empresas voltadas com esse negócio de compra de respirador. Então, primeiro essa velocidade. E depois, a busca e apreensão absolutamente infrutífera. Não acharam dinheiro, não acharam joia, não acharam documento, não acharam nada. Só o que restou foi a imagem triste de um passado do Rio de Janeiro que nós queremos esquecer e estão querendo me comparar a Cabral, me comparar a Adriano Anselmo, mas a sociedade pode ter certeza, isso não existe. Não vão conseguir colocar esse rótulo de corrupção em mim. E se alguém está incomodado com o meu governo, porque gostaria de fazer algum tipo de falcatrua, de corrupção, estão querendo me tirar, porque eu não deixo isso acontecer. O subsecretário, quando percebi que havia uma irregularidade, mandei imediatamente afastar e exonerar, e todas as irregularidades, se houverem, serão corrigidas. E volto a dizer, Isabelle, não foi até agora comprovado nenhum superfaturamento, houve uma gangue para poder assaltar o Brasil nessas questões de respiradores, que nós estamos com muita dificuldade, todos os estados. Então, a realidade é essa. Eu apresentei minha defesa, mostrando que nada foi encontrado na minha casa, nada foi encontrado no Palácio Guanabara, foi uma ação midiática, vergonhosa. O ministro Benedito foi levado a erro. Depois teve um vazamento, antes da operação, mostrando o cunho político que querem dar isso. Agora, nós não vou apresentar todos os argumentos. Agora, eu também não posso, uma coisa importante, eu não posso provar algo que não existe. É a chamada prova de fato negativo. Uhum. E o Ministério Público, para quem leu a decisão do ministro Benedito, vê que o Ministério Público fez uma construção fantasiosa, dizendo que eu coordeno os contratos da saúde do Iabas porque publico no meu Twitter. Pelo amor de Deus.
Aqui está de fato, aqui eu estou lendo aqui, estou com a defesa na mão, que chegou agora, governador. E aqui no inciso, eu não sei se eu falo certo, o senhor que é juiz pode falar, o senhor fala o seguinte: de fato, o que fica claro da leitura dos autos é que o Ministério Público Federal agiu de forma precipitada, assoada e até mesmo irresponsável. O que o senhor quer dizer com isso?
Isabelle, veja bem, eu fui juiz 17 anos. antes de fazer uma busca e apreensão, você ouve as pessoas que estão envolvidas, por exemplo, o rapaz que falou na escuta telefônica que alguém acertou comigo, ouviu dizer que alguém acertou comigo, aí tem que ser ouvido. Você ouviu de quem? Quem é que falou isso? Tem que perguntar para o empresário lá que foi preso. Você tinha relacionamento com
o Mário Peixoto?
Vai querer fazer... Exato. Uhum. Você quer fazer delação? Ele teve que pedir a defesa dele, porque até agora não foi ouvido pela Polícia Federal, uhum, para dizer que não tem nenhum tipo de relação ilícita comigo, nunca me pediu nada. Ou seja, colocaram a carroça na frente dos bois, um objetivo midiático, exatamente para enfraquecer os governadores. Isso não é só comigo, não. Está acontecendo com outros governadores. Tem vários governadores preocupados com processos sigilosos do Ministério Público, preparando o bote de uma outra busca e apreensão midiática dessa. Nós não podemos permitir que a democracia seja atacada com uso indevido do Ministério Público e do Judiciário.
Quando o senhor fala do subsecretário afastado, assim, da primeira fase, que foi a favorita, se eu não me engano, é em relação ao secretário Edmar Santos?
Gabriel Neves. Tem um depoimento, o Gabriel deve ter um depoimento que foi ouvido pelo Ministério Público do Rio, uhum, e vem fazendo um grande trabalho, trabalho sério.
Sim.
O Ministério Público do Rio ouviu. Sabe o que o Gabriel falou? Nunca me reuni com o governador, nunca estive com o governador. O governador nunca falou nada na Secretaria de Saúde. Agora, eu só peço para que tenhamos instrumentos para a gente combater o problema que nós estamos vivendo, né, da Covid, para poder ter os leitos. E toda essa situação que nós estamos vivenciando é uma situação de guerra. O mundo inteiro passou por isso. O esforço dos prefeitos está sendo gigantesco. O prefeito Nancy, lá de São Gonçalo, não está conseguindo contratar médico. O prefeito Washington está aqui do meu lado, está com dificuldade de contratar médico. Nós estamos numa guerra. Está com dificuldade de ter equipamento. Não é fácil. As pessoas estão olhando o problema, não estão olhando as razões e não estão fazendo conclusões precipitadas. E eu agradeço a você pelo espaço para falar para a população que eles não precisam se preocupar. Eu não vou envergonhar a população. Não tem nada contra mim. A minha esposa tem advocacia modesta. Ela tem o trabalho dela. Não tem nada comparado com o absurdo, com as loucuras que a Adriana Anselmo fez, que o Cabral fez. Aquele sim corrupto, a Adriana Anselmo usou o escritório dela para lavar dinheiro. Agora a minha esposa tem advocacia modesta, ela tem uma vida modesta. Eu nem carro tenho, Isabelle Benito. Polícia Federal chegou lá no Laranjeira e falou assim, cadê os carros da família? Falei, carro? O que tem é carro oficial, nem carro eu tenho, porque meu salário e o que a Adriana ganha não dá para a gente ter carro.
Agora, governador, a gente passa agora para a parte do IABAS, que é justamente o que a população está vendo agora, que são as grandes tendas que a IABAS, que é a organização social, em que o governo do estado dá o dinheiro e ela faz a gestão da construção dos hospitais de campanha. E o que mais a gente vê é cada vez mais a IABAS dando desculpas e cada vez mais ela adiando prazos de hospitais de campanha em um pico de pandemia. O que, que o senhor tem? Ontem teve uma reunião, se eu não me engano, o que o senhor está cobrando da IABA? O que está acontecendo com essa organização para ela não cumprir o compromisso que ela firmou com vocês?
Isabelle, o Instituto IABAS fez um trabalho muito bom em São Paulo. Mas lá as condições são outras, em termos de espaço, de material, de pessoal. E o que nós pedimos para fazer aqui, eu não estou fazendo defesa do IABAS, não. Estou dizendo que o advogado veio falar comigo, porque tem que dar o amplo direito de defesa e o contraditório. Uhum. Você não pode atirar pedra na empresa para dizer que a empresa é uma irresponsável. Isso tem que ser apurado. E se tiver errado, vai ser punido. Como eu fiz no Maracanã, que estava sendo administrado pela Odebrecht, rescindiu o contrato e deu a punição de 2 anos para não poder contratar com o serviço público. Uhum. No caso do IABAS, eles estão apresentando as razões dele. As empresas, veja bem, nós estamos conversando com ele porque eles estão desgastados, não conseguiram cumprir. Agora está faltando credibilidade para ele. Eu falei, olha, vou rescindir o contrato de vocês, porque vocês não têm mais condições de seguir adiante. Falta credibilidade. Eu quero que vocês, sob a supervisão da Secretaria de Obras, terminem essas obras, porque nós vamos usar esses hospitais para depois reduzir, acabar com a fila da cirurgia eletiva, que também é muito grave no nosso estado. Muitas pessoas estão esperando voltar para os hospitais, porque o Covid tomou conta de tudo. Então, nós vamos terminar essas obras, eles vão ficar só na administração do Maracanã e talvez São Gonçalo. Eu aqui em Nova Iguaçu e Duque de Caxias estou me acertando com os prefeitos e estou requisitando as empresas que são do mercado para poder colocar pessoal e médico. E ontem tivemos uma reunião, hoje vamos prosseguir, eles vão visitar as obras, como eu estou visitando, estou aqui em Duque de Caxias. Uhum. Nós vamos mostrar a viabilidade e vamos colocar para funcionar. Agora, é preciso saber, Isabel, que nós estamos numa guerra. Uhum. Não é uma situação fácil. E quando começou o nosso combate ao Covid, lá no dia 13 de março, nós tínhamos zero leito de combate ao Covid. Eu abri mais de 1.500 leitos. E o Rio de Janeiro só não teve mais morte, mais desgraça, porque nós agimos junto com os prefeitos. É bom dizer, todos os prefeitos estão na luta. Nós ficamos conversando o tempo todo. Aqui está o prefeito Washington do meu lado, dizendo, se não fosse o governador liberar o dinheiro para a gente poder trabalhar, não ia conseguir. E se não fosse a nossa gestão ano passado, para poder administrar eticamente, para poder administrar sem corrupção o nosso estado, eu não ia ter dinheiro para passar para o prefeito Washington. Então, Japelli,
o governador
só jogam pedra em árvore que dá fruto.
Agora que o Felipe Melo quer também fazer uma pergunta aqui para o senhor. Fala, Felipe.
Governador Wilson Witzel, a população do Rio de Janeiro quer saber qual foi efetivamente até agora a verba liberada pelo governo federal para o nosso estado, para ajudar o senhor nesse combate ao coronavírus. E se já saiu o dinheiro aprovado pelo Congresso do socorro aos estados que estava prometido para esta semana, governador?
Eu tenho que conferir. Mas desde o começo até agora, nós devemos ter recebido aí algo em torno de 300 milhões. Só para a população ter uma noção, o custo que nós estamos tendo é de quase 2 bilhões de reais. Então, o que a União nos está ajudando é muito pouco. É muito pouco. E o recurso que está vindo para poder ajudar o estado e os municípios também vai ser insuficiente. Mas isso todo o Sudeste ficou prejudicado. A União fez uma proposta para o Congresso Nacional, agiu para que a proposta fosse aprovada e os estados do Sul e Sudeste ficaram prejudicados. Nós estamos agora trabalhando para arrumar recurso. Eu já negociei com investidores internacionais e evitei pagamento de 2,5 bilhões dessa operação criminosa que o senhor Sérgio Cabral fez, que é o processo chamado de securitização do royalties do petróleo, processo criminoso, e eu estou renegociando esse processo, e se eu não tivesse feito isso, esse mês aqui, não ia ter dinheiro para pagar nem salário. Então é preciso dizer que nós estamos praticamente sozinhos. Eu e os prefeitos estamos aqui com muita dificuldade. A gente tenta conversar com o governo federal, mas é muita dificuldade.
Falando nisso, na questão política, governador, a gente sabe que foi protocolado aí em relação ao pedido de impeachment, que faz parte do jogo político, se eu não me engano é o quinto, não tô aqui, mas acho que são cinco, né? E aí a gente sabe que tem que ter a questão da popularidade, a questão de tem que ter a pessoa eleita democraticamente, tem que se provar um crime contra ela. E uma outra parte, a questão de você ter base dentro de uma casa como a Alerj. O senhor já conseguiu construir uma base? Tem algum líder em relação na Alerj? Está conversando com os deputados? Como que está essa situação?
Estou conversando com todos os deputados. Todos estão agora se informando sobre tudo o que aconteceu. E acredito eu que nós vamos resolver esse problema.
Já tem agora, um líder por lá, governador?
Estou resolvendo essa questão. Uhum. Eu quero dizer para você, Isabela, o seguinte: no Brasil, nós devemos ter pelo menos 5 governadores com problemas semelhantes, impeachment. Né? Então, isso é uma questão que é natural. O parlamento tem que tomar as providências que ele entender pertinentes. E nós, com muito respeito, nós vamos conversar com os deputados. Eu estou chamando os deputados, estou mostrando para eles a minha defesa, estou mostrando para eles o que está acontecendo nesse momento de pandemia, né? E eles estão começando a entender que a situação não é dessa gravidade que estavam falando, que infelizmente foi uma ação equivocada do quadro do Ministério Público, induziu em erro o nosso ministro lá do STJ, e nós vamos pacificar, vamos arquivar esse processo de impeachment, que é bom para o Rio de Janeiro. Nós temos muita coisa para fazer pelo Rio ainda, como nós fizemos ano passado. A população tem consciência de que o governador é um homem que trabalha, o governador é uma pessoa séria, a população tem conversado com as pessoas e ainda há muita confiança no nosso trabalho. Segurança que nós fizemos ano passado, que nós estamos fazendo na saúde, na educação, né? Os servidores públicos não ficaram sem salário e o ano de 2016 a crise era menor do que nós estamos vivendo e eles ficaram 2 meses sem salário. Esse ano ninguém vai ficar sem salário porque eu falei para os servidores que eu vou garantir que eles tenham dignidade até o final do ano e vamos virar essa página triste da história do Rio de Janeiro mais uma vez. Estou tranquilo e eu tenho certeza que os deputados serão juízes imparciais e nós vamos vencer essa crise, né? Confio lá no presidente André Siciliano, tem sido uma pessoa muito respeitosa, e eu participado e ajudado o Estado do Rio de Janeiro com repasse de verbas. Então nós estamos em harmonia e vamos vencer tudo isso e virar essa página da história para começar mais uma vez a retomada da economia e o Rio de Janeiro, que 2019 foi um ano excelente, vai ter 2021 também um ano maravilhoso e um final de ano maravilhoso.
É o que o povo merece, né, governador? Governador Wilson Witzel falando ao vivo aqui pela primeira vez sobre a sua defesa em relação às denúncias junto ao STJ. Valeu, governador, muito obrigada. A gente segue aqui com o programa Isabelle Benito.